Muito bem, vá abrindo a tua Bíblia aí, o pessoal de casa, em Salmo 119, nós vamos fazer a leitura desse verso, como uma oração, e é verdade, nós precisamos disso. Não se prepare para receber de Deus com o intelecto, que não dá certo. Mas você é um ser espiritual vivo, hein? Então eu quero te falar que você recebe pelo Espírito. Então vamos ler juntos, e diga assim comigo: Senhor, desvenda os meus olhos, verso 18, tá? Não precisa falar verso 18, eu que estou. Ok, verso 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra, para que eu enxergue, né? Para que a iluminação, que é a obra do Espírito Santo, possa gerar entendimento nessa manhã na nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Somos dependentes de Ti. Gente, eu comecei aqui domingo passado a falar um pouquinho sobre esse conteúdo, da gente entender o mundo do Espírito, e de que lado nós somos, para que a gente possa enfrentar as oposições, como é um ano de vitória. E eu tinha colocado um detalhe sobre oposições antigas, cara, elas vão cair, aleluia. Elas não vão ficar de pé, porque há necessidade da igreja avançar. E a igreja coletivamente e você individualmente, óbvio, né? Como propósito de Deus. Eu vou passar rapidamente para o texto que eu tinha lido e vou seguir, que eu quero continuar. No domingo passado, quem não teve aqui, dá uma assistida lá e você vai entender bem o conteúdo dessa oração que Jesus faz, conversando com o Pai a respeito de mim e de você, né? Localizando muito bem a mim e a você. Nós não somos desse mundo. Vamos embora então fazer essa leitura. Então, João capítulo 17, verso 14, Jesus fala para o Pai: olha, eu tenho dado para eles a tua palavra, e o mundo os odiou. É assim mesmo, né? O espírito está nesse mundo, é contrário à verdade, você entende? Ok, porque eles não são do mundo. Eu expliquei o conteúdo de natureza. Nós fomos libertos de uma natureza que nos atrelava a uma condenação eterna. Não pertencemos mais às trevas. Diga assim: eu fui liberto. Isso. Como também Jesus declarou: eu também não sou. Jesus estava em missão sobre a face da terra, como nós estamos em missão. Ok, verso 15. Então ele disse lá: não peço que tire eles do mundo, mas o que, gente? Que os guarde do mal. Isso é importante. E é isso que Deus tem feito. No verso 16. Está escrito lá: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus reforça isso, ok? Depois no verso 17, separa eles, santificação é isso, separa eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Tremendo essa passagem aí, tremendo. Isso aí dá para a gente conversar até. Muito bem, em 18 diz lá assim, ó: assim como você me enviou ao mundo, Pai, também eu estou enviando eles ao mundo. Nós estamos em missão, gente. É muito legal a gente ter essa visão de que nós estamos aqui com um propósito de Deus. Na verdade, eu entendo isso, que eu e você somos o propósito de Deus. Na nossa nova natureza, fazendo parte do corpo de Cristo, você que está na internet aí, preste atenção. Nós somos o propósito de Deus. Ele é o comandante da cabeça que manda no corpo. Então é essa sensibilidade, crescermos para entender que somos um propósito dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, servindo na igreja. É isso aí, essa é a nossa jornada. E o Espírito Santo cada vez mais vai mostrando isso. E por último, no verso, não, agora já passando para Romanos 8, 1, eu tinha falado sobre: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque temos uma nova natureza, ok? E o outro verso que eu tinha lido é o segundo: porque a lei do Espírito e da vida nos libertou. Eu sou um ser espiritual livre da lei da morte e do pecado, uma natureza. Por isso a Bíblia separa nova criatura, a velha criatura morreu, não existe mais. Você é um ser completamente novo. Por isso que tem que ter a visão por dentro. Cara, você por dentro é lindo demais. Não vou falar por fora não, porque você é bacana, tá tudo certo. Sempre tem um jeitinho de dar uma melhorada, ok? Mas por dentro, você, vou dizer assim, igual um amigo meu, fenomenal é por dentro, você, de tão lindo que é. Fala, você é lindo por dentro. Não é? Colossenses 1:13. Eu vou pular aqui que eu já estava até esquecendo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito legal. Esses são versos, gente, que nós temos com o nosso coração nos transportar para eles. Você é um filho liberto e no reino de Deus. Jamais duvide disso, porque essa é a verdade no mundo do Espírito. Nesse mundo aqui, é um mundo físico, mas ele está inserido dentro do mundo do Espírito. E essa é a baita da dificuldade nossa, nos enxergar em Cristo Jesus com toda a verdade já estabelecida pela obra da cruz do Calvário a nosso respeito. Ok? Mas é assim mesmo, isso é um transporte interior por fé. Eu creio no que Deus fez, Ele me transportou. Eu já pertenço ao reino de Deus, não é? Ah, eu vou chegar, um dia eu vou para o céu. Não, já estou lá, assentado em lugares celestiais. Se eu sou o corpo dele, eu nunca vi a cabeça num lugar e o corpo em outro. Deu para pegar? E essa é uma verdade que ele declara. Então eu tenho que enxergar dessa maneira, que eu estou, jamais eu estou separado. E você nunca olha um ser humano, só a cabeça e o corpo, e separa. Não, aquela ali é uma pessoa. A Bíblia declara em 1 Coríntios 6:17 que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito. Depois de uma assistida na reunião de quinta-feira, o pastor Teixeira falou coisas tremendas e maravilhosas. Já tem duas quintas-feiras. E a gente vai continuar falando sobre esse fluir, fluir de Deus na nossa vida, aprender a fluir com Ele, a fluir com as verdades espirituais. É uma consciência por fé, e nós precisamos seguir. Então, deixa eu te falar isso aqui sobre o mundo em que a gente vive tem um sistema que é completamente falido, porque ele é um sistema baseado apenas no que o homem pensa. E obviamente tem uma influência tremenda das trevas, tem a força da carnalidade. E como Paulo fala, a força da carnalidade está lá nas suas concupiscências. E a palavra concupiscência, ela significa desejos que levam a um prejuízo para o ser humano. O homem pode até gostar, mas ele está sendo prejudicado. Ele não está vendo a sua vida sendo construída, ele vai colher esses resultados. É como diz lá em Gálatas, você pode abrir? Gálatas capítulo 6, me veio agora rapidamente, eu creio que é o Espírito Santo sempre, né? Nos ajudando. Gálatas capítulo 6, verso número 7 diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, meu irmão, é o que ele vai colher. E isso é através de escolhas, decisões, palavras, posicionamentos, comportamentos. Porque o que semeia para a sua própria carne, ó, a carnalidade, vai colher o quê, gente? Vai colher prejuízo, morte, corrupção. Essa palavra é bem ampla. Não vai colher uma jornada de construção, uma jornada que Deus estabeleceu para mim e para você, de progresso, crescimento. Então o mundo tem esse sistema falido, aprisionador e completamente contrário ao estilo de viver a verdade. Por que que desde o Velho Testamento Deus falou assim: observe o que eu tenho para dizer para vocês? Porque o que Deus tem a dizer é vida, constrói. A proposta dele é construtiva, gente. Alguém está entendendo? E sou eu e você, como eu falei no domingo passado, é que vamos decidir isso, porque ele me deu um livre-arbítrio entre escolher o que eu quero ou aquilo que ele aponta, aquilo que ele mostra. Você vai entender algumas coisas que eu quero te falar. O mundo, como sistema de viver, jamais produzirá uma jornada de vida em abundância, de liberdade interior e de liberdade de situações que nós vamos vendo Deus trabalhar. É óbvio que é assim, nós vivemos, como Jesus falou: ah, vocês não são daqui, vocês são do céu. É como se nesse momento, e isso você entende, estudando a Bíblia, obviamente você vai entender, e e nós estamos no campo do inimigo, nesse momento, estando no mundo, porque a Bíblia é só ler no livro de Apocalipse, esse mundo aí, essa terra, pertence a você, e nós vamos reinar com Jesus. Daqui a pouco está chegando aí os 1000 anos, né? Nós estamos chegando a esse tempo do fim, onde os santos, né, isso desde o livro de Daniel, está sendo apresentado, nós vamos reinar. Então essa terra, na verdade, não pertence a Satanás, não é não? Ele está aí de somebody love, enquanto Deus está dando tempo, mas já vai acabar essa palhaçada, e essa terra não pertence a ele, pertence a nós, aos filhos, está escrito. Você crê nisso ou não?
Amém.
Já imaginou você sendo governador lá na Suíça? Olha aí, pastor, eu só quero da Europa para lá. Não, mas depois que essa palhaçada acabar, gente, agora você imagina como será o espírito sobre a face da terra. Satanás preso durante 1000 anos, acabou a palhaçada, e Jesus reinando, maravilha, e você com ele também. De repente ele liga para você: vou almoçar na sua casa, Teixeira. Perfeitamente. Aí você prepara aquele macarrãozinho, a bolonhesa e tal, para Jesus e tal. Estão me olhando assim como se eu estivesse viajando. Bom, vou te falar, essa viagem é maravilhosa e verdadeira. Agora, olhar o mundo desse redor aqui, eu vou viajar com esse negócio aí. Aqui nós temos que aprender a conviver com isso e vencer. Não é? Esse é o segredo, por isso que a gente tem que estar do lado de cá. Gente, deixa eu te falar, a tua esperança, ela é gigante. Nós vivemos um momento sobre a face da terra que é um negócio assim, tipo, vai para a praia, pega da barra, que é bem grande assim, pega um grão de areia e dá uma olhadinha nesse tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. A nossa eternidade, a esperança da nossa eternidade, tudo isso que a Bíblia fala a respeito, e é verdade, tem que ser a nossa alegria, cara. Temos que alimentar o nosso coração, muitas vezes regozijar, agradecer a Deus por participar de tudo isso. E nós somos filhos do reino do nosso Pai, e essa terra pertence a você. Aleluia, hein? Ok, só eu estou animado, Pai, aleluia. 1 João 5,19, nós sabemos que somos filhos de Deus. Onde é que está essa certeza que você é um filho de Deus? No teu espírito. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está debaixo do poder e do domínio do maligno por natureza. Nós vamos esperar que resultado? É o que nós estamos vendo, resultado de prejuízo, de destruição. Porque o mundo ainda está preso, a maior parte da população do mundo inteiro está presa numa velha natureza, a natureza da qual Jesus pagou um preço para eles serem libertos. E é muito bom a gente focar, porque nós temos uma missão de anunciar as boas novas libertadoras. Jesus já pagou esse preço, mas você sair dessa natureza, não é nem sair, você não pode, eu também não posso, é ser liberto mesmo. Ele abriu a porta da prisão, pode sair, aleluia. E agora ele te dá uma nova natureza. Mas isso é uma tragédia muito grande. A maior parte da população do mundo, ouça isso, gente, nessa manhã, isso tem que encher o nosso coração de muita gratidão. A maior parte, nós estamos falando de bilhões de pessoas, não são novas criaturas. Você é. Isso é um privilégio, cara. Você ouviu a mensagem, você abriu o coração e recebeu. Uau! Nós estamos falando de bilhões, gente. Veja, vivemos pelo sistema do reino. Ah, aqui tem essa passagem. Já li com vocês, já? Então, beleza. Nós vivemos nesse sistema. É um sistema chamado verdade, não é uma verdade que o homem produz, não, isso aqui é verdadeiro. Eu não estou falando de coisas naturais. Nós vivemos num sistema chamado Jesus, o Rei da Glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É um sistema, é o sistema da sua palavra. É muito legal porque está escrito algo aqui em João. Eu não coloquei tantos versos, aliás, nós vamos ler bastante verso, mas eu queria ler com você João, capítulo 1, Evangelho de João. Gosto demais disso aqui, ó. Eu estou falando sobre viver um sistema. O sistema da nossa crença, de crer no reino de Deus, estamos inseridos, do que Deus tem a dizer, e não o que eu penso, o que eu acho. Aleluia, hein? Vai grifando aí, pega uma canetinha. João capítulo 1, falando a respeito de Jesus, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, hein? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor, dá nó no neurônio, vai tomando posse por fé, é assim que funciona. Veja agora, a vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens. Verso 5, tremendo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Viver o sistema da verdade é viver, gente, ao ponto das trevas não prevalecerem. É viver o sistema da luz. Eu ando na luz da verdade. Para que eu possa andar na luz da verdade, eu primeiro preciso pensar, encher a minha mentalidade de um governo chamado verdade, me posicionar com a verdade, passa a ser o meu estilo de viver, porque eu escolho a verdade, em detrimento a qualquer coisa. Quando você olhar para a tua vida e para a situação que você está enfrentando, e eu também, olhe pelo ângulo da verdade. Uau! Só dessa maneira nós vamos suportar e seguir adiante. Você não sabe que os dias de hoje, o pastor Teixeira estava falando sobre isso, há uma grande oposição das trevas em termos de pensamento. Eu ainda vou falar mais adiante sobre aquela imagem, né, da inteligência artificial ali que eu peguei e achei bem interessante, porque densas trevas estão sobre a face da terra, densas trevas na sua mentalidade, na força de fazer com que você pense aquilo que rapidamente chega na nossa cabeça, que a maior parte de coisas que chegam na tua cabeça não são verdadeiras. Ainda dormindo, diga aleluia. Beleza? Graças a Deus. Eu sei que você está quietinho, é a chuva, né? Está botando para dentro aí? Então vamos embora. Você sabe que hoje nós somos assim. Estou pensando em algo. Senta e pensa se é verdadeiro. É dessa maneira. E às vezes vai levar tempo até a gente discernir se é verdadeiro ou não. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Ok. Então, conhecer a verdade ensina ou liberta. Mas a partir do momento que eu sou um ser espiritual vivo, eu começo a praticar essa verdade em termos de escolha, em termos de procedimento, isso aí me mantém livre. Me mantém livre. Sabe, eu recebi a Jesus em 1927. Não, só estou falando para vocês entenderem algo. Naquele dia me tornei uma nova criatura, e a Bíblia declara que eu fui liberto do império das trevas, eu sou uma nova natureza. Mas, gente, só ser uma nova natureza não me garante que eu possa viver os meus dias para frente em liberdade. Não faz ideia do número de crente que não está vivendo em liberdade. Em Gálatas capítulo 5, pode abrir aí para mim? Estamos lendo aí a Bíblia, aleluia. No verso 1 diz algo bem legal, vamos voltar a Gálatas. Por favor, anote aí, pega uma caneta também, dá uma grifada e medita nisso aí. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em primeiro lugar, gente, já é uma liberdade de natureza, diga glória a Deus. Mas eu posso ter uma jornada sobre a face da terra presa. Em que sentido, pastor Hélio? No sentido de estar pensando errado. Lembra que quinta-feira, aí gastei umas quintas falando sobre isso, Eu posso estar numa prisão de uma maneira de pensar que não gera vida nem liberdade, que me impede de enxergar as verdades espirituais. Sabiam disso? Olha a importância de nós reconhecermos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo não dá, gente. Então aqui diz assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, diz assim, permanece, pois, então, ele firme, e não se submeta de novo a jugo de... Incrível, né? Eu posso ser um ser espiritual livre, de natureza, mas ter uma mentalidade presa em conceitos, ideias, pensamentos que não são verdadeiros. Mas de repente eu gosto. Não é questão de gostar. Não, pastor, mas isso chega na minha cabeça. Daí a importância a gente entender isso, né? De como é que eu ando em liberdade, passando os anos, no meu todo dia. Qual o meu posicionamento para que eu ande em liberdade em relação ao que eu penso? Pastor, vou te falar, é um combate. É, está escrito. O bom combate da fé. Paulo diz, eu completei a carreira, guardei a fé, combati o bom. Meu Deus. Fala aí. Deus não nos chamou para termos uma jornada, gente. Ele não me chamou para ter uma jornada. Deixa eu colocar dessa maneira, eu estou tentando explicar algo, o Espírito Santo me ajuda. Deus não nos chamou para ter uma jornada de um momento eu estou bem, um momento eu estou extremamente mal. Oprimido, para baixo, ele não me chamou. Ele me chamou para manter a liberdade. Manter uma liberdade interior, uma pastor Edson, não está entendendo, eu estou enfrentando isso, aquilo outro, cara, mas eu choro, aquilo outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso chorar, está doendo, mas não permitir ser governado por uma maneira de pensar que vai extrair de mim a liberdade, o prazer, o ânimo, a força que eu recebo dele, a alegria do entendimento de que eu sou uma nova criatura, que eu estou em Cristo Jesus. Como foi falado, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque este que está falando, que é o caso de Davi, ele conscientemente sabe que Deus está com ele. Ele puxa à memória aquilo que Deus é na vida dele. Quem está entendendo isso nessa manhã? Vai te ajudar muito isso aí, gente. Não tem como eu acordar e sair para viver. Nos dias que nós estamos vivendo, de densas trevas, nós vamos ser dominados, a palavra certa é bombardeado por pensamentos, cara. De injustiça, pensamentos de condenação, de desvalorização, pensamentos de culpa, pensamentos E aí, fala para mim, como ser espiritual vivo, mas vivendo todo dia preso, preso numa maneira errada de pensar. Aleluia! Estou nervoso com o mundo do espírito, porque esse bombardeio é sobre a tua cabeça, sobre a minha, todo dia, né? Vamos embora aprender a fazer a distinção aí e seguir, gente. Escuta, o nosso Pai é Senhor do universo, Criador. Nós estamos do lado vencedor, Jesus pagou o preço. Nós somos o propósito dele, a sua igreja. Uau! Isso que precisa ser alimentado de maneira diária. Eu quero te falar, no mundo do espírito nós estamos exatamente assim como a gente fala. Já foi tempo de que você amarrava o cachorro na linguiça. No dia de hoje, se eu não tiver aquele meu momento diário com a pessoa de Deus, a palavra, e me renovando, está liquidada, a igreja não suportará essas densas trevas, a opressão demoníaca. A opressão demoníaca de pensamentos. de ideias que chegam, e de situações que cada vez mais está provando isso, né, gente? A falência do mundo. Você vê como é que é? Não é em si a pessoa, mas é a atmosfera. A pessoa ela é quebrada de dentro emocionalmente, com várias coisas, rombos, buracos emocionais, das mais variadas situações. A pessoa perde até a sua habilidade, a sua capacidade de funcionar, de trabalhar, de tantas coisas. Então aumenta o erro, aumenta a desistência, aumenta o fazer por fazer, a qualidade cai. Alguém está entendendo? Nós estamos vendo isso, gente. Essa igreja, eu tenho orado sobre isso bastante, tentando olhar um pouco adiante, em 10 anos, até 2030, que nós estamos ainda nessa década, ainda tem mais 6 anos aí, gente. É óbvio que a gente não fica olhando as notícias e olhando lá para fora para ter isso como foco, né? Mas olha, tem duas coisas aí super importantes. A igreja aprender a se localizar para ela fazer a jornada que ela precisa, e o mundo vai se abrir para receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque não tem esperança mais. Não tem mais nada. Nada. Não tem mais nada. É oportunidade nossa. De você ver milagre e as pessoas testemunharem isso, olhar da tua vida, ver milagre em cima de milagre. Mas como é que pode, cara? Não, Deus cuida de mim. E cuida mesmo. Está pegando um pouquinho nessa manhã? Mas é a prática que me faz andar em liberdade. E aqui está escrito, não se submeta de novo, Elinho. Não entregue. Porque não tem como você não acordar e o negócio parece que volta, né? Acelera. É assim que está. Mas nós precisamos dele em alta no nosso coração, da sua palavra. Então a gente vem falando sobre isso, eu vou falar como teu pastor, pega a tua Bíblia, cara, lê um pouco ela todo dia, tem que ler. Pega um verso, dois, cara, e põe o teu espírito ali. Ontem eu estava lendo o Salmo 31, você percebe no Salmo 31, Davi falando, da agonia dele de enfrentar aquilo que a gente também enfrenta. É inimigo pela frente, por trás, outro aqui, planejando isso, aquilo, outro, e ele ao mesmo tempo falando, Senhor, me salva, eu também falava, eu creio, você está comigo, dá uma lida no Salmo 31, você vai se localizar bem no combate que ele vivia. Mas pastor, isso aí é uma aflição danada, não tem jeito, Jesus falou, nesse mundo nós vamos enfrentar isso aí, mas tem uma maneira de nós andarmos em liberdade, interior, que gera descanso. Olha, João capítulo 8. Se vocês guardarem a minha palavra, eu coloquei aqui na versão amplificada, tem esse conteúdo de se agarrar aos meus ensinos, e obviamente vivendo de acordo com eles, vocês conhecerão a verdade. Olha que interessante. Vocês conhecerão em termos de experiência. Legal, porque às vezes eu posso falar assim, eu conheço a verdade porque eu li algo. Não, não é bem. Mas se Deus é a tua experiência, é isso que você leu, é a tua experiência, essa verdade vai fazer parte de quem você é. Eu falei algo agora que é super importante. Não tem como a verdade fazer parte de mim só porque eu estou lendo. Mas eu decorei a Bíblia, pastor Hélio. Falei, beleza. Podemos decorar a Bíblia e não estar na prática de viver essa verdade. O que que adianta? Nada, nada, nada. Por quê? Porque Deus é uma experiência prática. A partir do momento que eu sei algo de Deus, e eu estou vivendo um momento que agora, o quê? Deus disse isso. Eu estou vivendo esse momento, mas eu estou vendo que Deus está dizendo outra coisa. Eu vou e pego a verdade e trago ela como experiência naquele momento, essa verdade começa a fazer parte de quem você é. No espírito, gente, você vai sendo construído, fortalecido, e a verdade, experiência, liberta. Ok? Que alguém diga glória a Deus aí. Você não faz ideia do número de pessoas que ouvem a mensagem que liberta e não são libertos, porque apenas ouvem, ou apenas leem. Quem está pegando isso? Eu espero que você está pegando, porque esse é um ponto super importante. Como eu falei, o estilo de nós vivermos precisa ser a verdade. Naquilo que a gente localiza no dia a dia de situações, que eu sei que Deus disse algo, porque é isso que vai me manter em liberdade. Outra coisa legal, é isso que mantém a ação eficiente dos anjos de Deus para com a minha vida. Coloquei na Bíblia Mensagem esses dois versos de João 8. Se vocês permanecem comigo, olha de que maneira Jesus fala, vivendo o que eu ensino. Então vocês permanecem comigo vivendo o que eu ensino, então irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-los. Gostei, é isso aí. Tudo é prática. Não tem como, Deus é uma experiência, Ele não é um conceito. Ele não é alguém sentado num trono, Ele não é uma religião, Ele é uma experiência. Tiago capítulo 1, na Bíblia Mensagem, verso 25. Não está gostando, não? Amém. Olha, é o seguinte, gente, tem várias versões de Bíblia, todo mundo sabe disso, né? A Mensagem é uma maneira mais florida de falar algo. Agora, eu quero te falar que determinadas passagens viajam na maionese. Alguém entende? Viaja na maionese? Então, é bom você ter o quê? A que realmente está escrito lá no grego, como está sendo colocado e tal. Mas eu costumo pegar algumas Bíblias, alguns versos, e isso acontece no meu espírito. Dá uma lidinha na Mensagem. Vem assim. Como assim? Vem assim na cabeça. Tem o Espírito Santo me ajudando ali em alguma parada. Então é isso aí, ó. Olha que legal. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive essa mensagem na prática, bora ler o que vai acontecer. A verdadeira liberdade, porque é assim que está escrito lá, a lei da liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai muito longe e será abençoada por Deus. Botei ali entre parênteses aquilo que está em outras versões e está no original. Ela será bem sucedida no que realizar. Não está falando sobre o tempo, não está falando sobre como está a economia, não está falando nada disso. Está falando que o céu vem por trás se manifestando, gente, fazendo o milagre que for necessário para você ser abençoado. Fala aí para mim. Amém? Muito legal. Então, já estou terminando. É somente quando há a prática da verdade, e obviamente ela precisa estar em alta em mim, eu preciso lembrar, eu preciso da consciência. Eu tenho visto, gente, que uma das coisas mais poderosas da nossa vida é a consciência. De repente você sentiu que você é um bagaço? Dá uma recuada. Não, eu não sou bagaço, eu sou filho ou filha do Deus Altíssimo. Ele me comprou. Beleza, é assim que tem que dar as freadas, em começar a desligar os pensamentos que vêm de fora. Então, quando há a prática da verdade, então a gente experimenta a liberdade. Diga assim: é somente. Não é somente estar na igreja. Não é somente ter uma Bíblia de papel que eu tenho pedido. Ou estou grifando. É a minha consciência diante de algo que eu enfrento. O que, que ela tem a dizer para eu experimentar? É, pastor Hélio, mas isso aí não é fácil. Alguém disse que é fácil? Jesus nunca disse que era fácil. Aliás, ele disse assim: olha só, quem quiser me seguir, toma a tua cruz, negue a si mesmo e venha. Tem um aspecto grande nisso aí, óbvio, né? Deus não depende do sistema do mundo para fazer valer a manifestação do seu reino na tua vida. Pastor, mas não tem emprego. Para de falar isso, rapaz. O melhor emprego é teu. Se você acreditar. Mudanças de trabalho. Pô, mas o que desejava era trabalhar assim, assim, assado. Eu já falei isso 300 mil vezes. Pastor, pode eu ganhar mais e trabalhar menos? Pode. Desde que você também não fique em casa achando que o anjo vai chegar lá, né? Mas tem esse trabalho aí. Você tem um propósito nisso? Você quer se dedicar a ele e tal? Muito legal. Hã? É. Eu sei. Eu já experimentei um tempo isso na minha vida, quando eu trabalhava secularmente. Ele não depende de nada do que está acontecendo aí fora, gente. E o mundo está caótico e vai piorar. Mas você está num outro reino, assistido completamente, de dentro para fora, beleza. Eu sou assistido de dentro, ele é a fortaleza, ele é a alegria da minha vida, ele é o meu prazer, ele é meu ânimo. Ele me dá visão, me dá força até nos meus tecidos, nas minhas células, órgãos. Você envelhece com saúde, te rejuvenesce. Tudo por dentro e por fora. Ele te assiste. É um milagre ali, outro aqui e tal. Ele vai. Ninguém vai perceber isso, mas você sabe que é um milagre. Ele faz o sobrenatural ser tão natural que ninguém identifica. Fala para mim, gente. Como é que a igreja do Senhor está sobre a face da terra fazendo uma obra, financiando uma obra, abençoando outras obras? Posso falar do ministério da Academia da Fé ou outros ministérios? E se ninguém resolver doar nada? É mesmo, hein, pastor? Já pensou todo mundo perder o trabalho? Eu não penso. Isso aqui é escritório do céu. Esse lugar aqui é escritório do céu. Estava falando com o pastor Rodrigo sobre isso. Cara, você não faz ideia. Isso aqui é uma escada que sobe e tal, e anjos de guerra e tal. Isso aqui é escritório do céu. Como ele sustenta, é assim que ele faz. É tão natural que a gente não observa que é sobrenatural. Ele é demais. Alguém está entendendo? E assim a gente paga lá as contas, tudo que tem que fazer, e quando vê, ela, meu Deus, está chegando o final do glória a Deus e tal. Segunda-feira chega, terça, quarta, não sei, mas ele é a providência. É tudo que acontece na tua vida também, gente. Alguém pegou isso aí? Não terminei. A gente vai continuar, que eu tenho 5 coisas para falar a respeito disso. Nesses dias de ameaça, de oposições, no mundo falido em que vivemos, 5 coisas a gente tem que entender. Colocar elas assim como um checklist. A gente vai continuar para falar sobre isso aí, legal? Bora ficar de pé.
Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo meu passado porque não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.